A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre as reclamações dos médicos conveniados e dos usuários sobre os planos de saúde. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou, em discurso no plenário, os médicos de todo o Brasil que suspenderam os atendimentos aos usuários de planos de saúde. Ele lembrou que o Conselho Federal de Medicina tem 347 mil médicos registrados e, desse total, 160 mil atendem pelas empresas de plano de saúde. Só que esses médicos recebem, em média, entre R$ 25 e R$ 40 por consulta. E os planos de saúde faturaram, só no ano passado, cerca de R$ 64 bilhões.
Por isso que os médicos cruzaram os braços, por não aceitar o aviltamento dos seus honorários, por não aceitar a ingerência dos planos de saúde sobre o ato médico. Não podemos permitir que o plano de saúde diga qual é o dia e qual é o tempo que nós poderemos internar e manter o paciente internado no hospital. Nem muito menos que tipo de exame o médico deve realizar para diagnosticar os problemas dos seus pacientes.
O senador Paulo Davim apresentou o projeto de lei que estabelece o período de férias dos servidores da área de saúde que trabalham em urgências de hospitais. Ele explicou que esses profissionais trabalham sob estresse constante. Paulo Davim disse que eles devem aproveitar as férias em períodos de 20 dias a cada 180 dias de trabalho. Vamos ouvir agora a opinião do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde. Bom dia, senador.
Bem, bom dia.
Senador, os médicos realizaram um protesto contra o valor repassado a eles pelos planos de saúde, que consideram muito baixo. Na sua opinião, seria possível o pagamento de um valor mais elevado por consulta realizada?
Acredito que sim, até porque hoje o segmento da saúde suplementar, que corresponde à atividade dos planos de seguros de saúde, é um segmento que está bastante aquecido e tem um faturamento expressivo e uma rentabilidade também bastante singular. De modo que eu acredito que hoje há uma margem de lucro bastante razoável para os planos e seguros de saúde que poderiam, sem atingir e colocar uma carga ainda maior sobre os usuários, garantir que se pudessem pagar melhores honorários aos profissionais da área da saúde, em especial aos médicos.
Há muitas reclamações dos usuários quanto aos planos de saúde. Será que a fiscalização está sendo adequada?
Bem, a Agência Nacional de Saúde tem procurado aperfeiçoar seus mecanismos de fiscalização, inclusive com mudanças conceituais, priorizando aspectos importantes como a qualidade, definindo os temas do acolhimento, do estímulo às atividades de promoção da saúde, de modo que acho que essa fiscalização pode ainda ser aperfeiçoada, mas eu acredito que ela vai num bom caminho. O que ocorre é que nós temos limitações da própria legislação, que precisaria, no meu ponto de vista, ser atualizada. Por exemplo, hoje nós temos um processo muito claro de subsídios diretos e indiretos do setor público aos planos e seguros de saúde, sem qualquer tipo de contrapartida. Nós hoje temos a possibilidade de as pessoas abaterem na sua declaração de imposto de renda os gastos integrais com saúde privada. Temos ainda o fato de que os procedimentos mais caros, procedimentos de alta complexidade e uma série de ações, especialmente de prevenção, são usufruídas pelos usuários dos planos de saúde, mas não são ressarcidas ao setor público. Então, acredito que a legislação precisaria sofrer algumas mudanças para fazer com que houvesse contrapartidas concretas da parte do setor de saúde complementar. Entre elas, a disponibilização de procedimentos, de serviços ao setor público, naquelas áreas onde há estrangulamento no atendimento aos usuários do SUS. Por exemplo, na área de urgência e emergência, na área do atendimento ambulatorial, que De modo que eu acredito que é perfeitamente possível se fazer essas mudanças e, com isso, inclusive, ampliar a esfera de relação do setor público com o setor privado.
Senador Humberto Costa, há um processo neste momento de concentração nesse setor dos planos de saúde. Nota-se, por exemplo, que desde 2002, o número de operadoras em funcionamento caiu de 2.723 para 1.618. Ou seja, empresas menores estão sendo absorvidas pelas líderes do mercado. Isso será benéfico ou será ruim para os usuários?
Eu diria que até um certo ponto é benéfico, porque nós tínhamos, antes da legislação de 98, uma grande quantidade de empresas sem qualquer capacidade de oferecer atendimento à população. Era muito comum empresas que, depois de um ano, dois anos de funcionamento, elas entravam no processo de falência e deixavam os usuários inteiramente descobertos quanto às suas necessidades de assistência. Então, essa primeira concentração, a exigência de que as empresas atendessem a uma série de critérios financeiros, critérios de extensão de rede, de atendimento de coberturas, nesse aspecto foi um dado positivo. E é possível que ainda aconteça um pouco mais de concentração. Porém, a partir de um certo limite, isso termina se transformando em um fator negativo, porque aí nós passaríamos a ter monopólios ou oligopólios, e aí uma redução significativa da concorrência com elevação dos preços das anuidades e mensalidades. Então, acredito que no presente momento há uma situação de relativo equilíbrio. Acredito até que ainda possa haver um grau um pouco maior de concentração, mas a Agência Nacional de Saúde ela está alerta para impedir que se constituam no Brasil monopólios que seriam fortemente nocivos à população.
Com o aumento da classe média no país, está também aumentando a demanda pela saúde suplementar, pelos planos de saúde. Como o senhor vê a proporção que há no Brasil entre a saúde oferecida pelo governo e a saúde suplementar? É a mesma proporção que há em outros países do mundo?
Veja, na verdade, nós temos um desenho assemelhado. Hoje, por exemplo, de 200 milhões de habitantes que o nosso país tem, aproximadamente 40 milhões são usuários de planos de saúde. E no Brasil, aproximadamente 160 milhões são pessoas que exclusivamente utilizam o SUS. Porém, o que há no Brasil, em outros países não há. Esse parasitismo do setor privado sobre o setor público não acontece em outros países. Hoje nós temos, por exemplo, segmentos de alta complexidade e alto custo, como transplante, como hemodiálise, como distribuição de medicamentos dos programas estratégicos, como AIDS, tuberculose, a distribuição de medicamentos de alto custo. Tudo isso acontece do lado público para os usuários do setor privado. E não há qualquer contrapartida do outro lado. Por outro lado, a relação entre gasto público e gasto privado, no caso do Brasil, ela também é completamente perversa se nós compararmos com outros países que têm sistemas universais. Por exemplo, países que têm sistemas universais, eles, em média, gastam aproximadamente, no mínimo, 70% dos gastos em saúde como gastos públicos. Apenas 30%, e na maioria deles, bem menos até, é que seriam gastos privados, gastos das famílias, gastos com consultas ou tratamentos privados. No caso do Brasil, nós temos uma inversão. Hoje, dependendo do estudo que for utilizado, nós temos aí um gasto público, no máximo, na ordem de 45% do total do gasto em saúde no país, e um gasto privado de, no mínimo, 55% no gasto total em saúde do país. Então, nós temos essa distorção que precisa ser enfrentada e superada. E isso tem que se fazer pela ampliação dos gastos públicos na área da saúde e pela eliminação desses vasos comunicantes unilaterais com o setor privado. É necessário que haja, de fato, uma contrapartida do setor privado ao setor público por conta desses subsídios diretos e indiretos que o setor recebe.
Bom, senador Humberto Costa, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Bem, eu que agradeço. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Acabamos de conversar com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que já foi ministro da Saúde. Em discurso no plenário, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apoiou os médicos que não atenderam pacientes de planos de saúde quinta-feira passada. A data do movimento coincidiu com a comemoração do Dia Mundial da Saúde. O objetivo foi chamar a atenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para os baixos valores pagos pelos planos de saúde aos médicos. Paulo Paim disse que os médicos reclamam que, de 1996 a 2010, as mensalidades dos planos de saúde aumentaram 475%, mas o valor repassado aos médicos foi reajustado em apenas 110%.
O objetivo, claro, que é melhorar a relação médico-paciente-plano, mas também garantir que o valor pago à categoria em matéria de consulta passe pelo menos para R$ 60. Cada um de nós, se vai numa consulta privada, pagamos de 100, 200, até R$ 300. E os planos não querem pagar para os médicos nem R$ 60.
O senador Paulo Paim alertou ainda que, com o sucateamento do sistema público de saúde, muitas pessoas contrataram planos de saúde na esperança de ter atendimento adequado. Só que essa não é a realidade. Segundo ele, funcionam no país 1.718 operadoras de planos de saúde e cerca de 257 correm o risco de fechar as portas e deixar sem atendimento cerca de 4 milhões de pacientes. E assim terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou sobre as reclamações dos médicos conveniados e dos usuários em relação aos planos de saúde. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, às 9:30 da manhã.